Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, um dos apresentadores do programa, e se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje passamos a marca, e vamos comemorar, passamos a marca de 2 mil associados por todo o Brasil. Estamos em 25 estados da federação, temos 18 comissões temáticas das diversas disciplinas que integram aí com o direito imobiliário, inclusive direito tributário, que será o nosso tema de hoje. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com dois grandes nomes do direito tributário brasileiro. Começo apresentando a minha professora, né, da graduação da Federal do Paraná, professora Bettina Traeger-Gruppenmacher, advogada, professora de direito tributário da UFPR, doutora pela UFPR, pós-doutora pela Universidade de Lisboa e visiting scholar pela Universidade de Miami, conselheira do WIT Women in Tax Brasil. Professora, tudo bem contigo? Privilégio ter você aqui com a gente.
Comigo tudo em ordem, Ricardo, Rodrigo. É uma satisfação muito grande participar desse podcast. Na verdade, eu estou aqui debutando num podcast, então estou muito feliz. Tenho a maior alegria de que isso tenha partido desse convite do IBRADIM, ao qual eu agradeço. Uma satisfação realmente muito grande poder falar de direito tributário em conexão aí com o direito imobiliário, sobretudo no que diz respeito ao ITBI. Fico muito feliz de contribuir, discutir o tema aí com vocês hoje nesse programa.
Temos também aqui o nosso segundo convidado, o amigo Rodrigo Dias. O Rodrigo Dias tem MBA pelo INSPER São Paulo, é presidente da Comissão de Direito Tributário do IBRADIM, membro do Conselho Jurídico do Sinduscom São Paulo e do Secov São Paulo, professor da Universidade Secov e professor na Business School UBS. Rodrigo, tudo bom contigo?
Olá, Ricardo, tudo bem? Olá a todos, professora Bettina, prazer enorme estar aqui com vocês também, aprendendo, né, e discutindo um tema tão atual e importante para o nosso mercado imobiliário. Espero que possa contribuir um pouco para o esclarecimento do tema e também estou muito feliz em participar aqui do podcast do IBRADIM. IBRADIM, que eu tenho um carinho imenso, acompanhei desde a sua fundação e tenho o prazer e o privilégio de ser presidente da Comissão de Direito Tributário, a quem convido a todos a conhecer os nossos trabalhos acessando o site do IBRADIM, como já colocado pelo Ricardo.
Convite importante, né? Você que é associado do IBRADIM, eu sempre tenho defendido isso, as comissões temáticas são realmente talvez a maior riqueza do IBRADIM, né? E a nossa comissão de tributário, né, que eu também tenho o privilégio de integrar, a gente tem debatido muitos temas, debates sempre riquíssimos, profissionais muito competentes e profissionais que conhecem a prática, né? Que entendem realmente de todas as questões tributárias ligadas ao direito imobiliário. Se você se interessa aí pelo direito tributário, né, integrado com o imobiliário, né, você não pode perder, não pode ficar de fora. Primeiro se associa, né, caso ainda não seja, busca lá no site, nas comissões, preenche o formulário lá e venha participar conosco. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Em se tratando de direito imobiliário, a principal conexão com o direito tributário está no ITBI, posto que incide justamente sobre a transferência dos imóveis. Ou, para trazer aqui a matriz constitucional, né, sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Como tudo em matéria de direito tributário no Brasil, essa definição, né, que a gente está trazendo aqui, ela não está imune às polêmicas. E o ITBI, a gente tem uma polêmica já antiga sobre o fato, né, jurídico tributário. Não quero falar fato gerador aqui, que a professora Bettina, né, desde a graduação lá, nos alerta sobre a imprecisão dessa expressão. E recentemente a gente teve aí mais uma decisão do STF tratando aí do momento, qual ato é que incidiria o ITBI. Tá? Então, a gente está puxando o gancho aqui justamente de uma decisão mais recente do Supremo, mas vamos começar falando um pouco assim sobre esse conceito inicial, né, do que é a transferência da propriedade imobiliária, como que isso já vinha sendo decidido, né? Essa decisão não foi, na verdade, nenhuma novidade, né? E o que se tem de compreensão já. Eu vou pedir para o Rodrigo começar, Né, falando um pouco para a gente, sim, sobre nesses últimos anos, né, nessas décadas aí que a gente já tem de vigência da Constituição, o que a gente já consolidou, assim, em termos de, do fato gerador do ITBI, especificamente quando a gente está falando do momento, né? Ah, pode ser cobrado na promessa, pode ser cobrado na escritura ou apenas no registro.
Cadu, eu vou tentar tomar esse cuidado que você colocou também, para não chamar de fato gerador aqui na frente da professora Bettina, mas lembrar, para você ter uma ideia, né, o próprio STF, na definição da tese, acaba utilizando, né, o termo fato gerador, e a gente acha que, né, como intérprete precisa dar mais tecnicidade para isso, né, mas a questão de fato é que esse tema do ITBI, ele vem sendo discutido por diversos fatores, né, nos tribunais, seja em relação ao momento da incidência da norma, né, ou seja, em que momento efetivamente o município pode realizar a cobrança do ITBI, seja também em relação à base de cálculo que é aplicada. Então, essas discussões, elas já vêm desde a Constituição de 88, né, das legislações municipais que, de fato, instituíram os tributos. O que acaba acontecendo, né? A Constituição, ela traz aí um desenho da competência constitucional para os municípios poderem cobrar esse tributo. E cabe aos municípios a realização ou a instituição de leis que efetivamente criam o próprio tributo, o ITBI. Então, o ITBI não está criado na Constituição. A Constituição dá competência aos municípios, e os municípios é que criam as leis para a cobrança do ITBI. E aí vem o problema. Município, né? O que que acaba acontecendo? Ele, às vezes, ultrapassa esses limites constitucionais na instituição do imposto local, ampliando aí, seja o chamado fato gerador, ou enfim, fato imponível que dispara a incidência do tributo, ou até mesmo em relação à base de cálculo. E nesse sentido, Cadu, a gente vem e identifica nos tribunais uma discussão muito grande sobre a possibilidade de incidência do ITBI, por exemplo, na promessa de compra e venda, na cessão dessa promessa de compra e venda. Então, a pessoa que vai lá, compra um imóvel de uma incorporadora e depois desiste dessa compra, ou enfim, não tem mais interesse em ficar com esse imóvel e cede esse contrato para uma outra pessoa, sobre a possibilidade ou não de incidir ITBI nessa situação. Esse é um tema que vem sendo discutido há algum tempo já nos tribunais, e há uma posição que vem sendo consolidada, inclusive por essa última decisão do STF, no sentido de que o ITBI só deve incidir no momento em que há o chamado registro da propriedade imobiliária, ou seja, a transferência da propriedade imobiliária, ela só ocorre mediante registro, e ela, transferência, é que é o fato deflagrador da possibilidade de cobrança do ITBI.
É interessante, né? A gente abre aí, né? Já com essa definição, né? Como eu falei, nessa decisão recente do Supremo, ela não é nenhuma novidade, né? A gente já tinha um pouco dessa consolidação. Mas a gente tem alguns problemas da implementação prática desse entendimento, né? Primeiro é, cada município tem a sua legislação, inclusive, né, Curitiba, que onde eu estou, onde a professora Bettina, né, também atua, Curitiba hoje tem uma lei para cobrar já na escritura. E o que acaba reforçando essa dificuldade em lidar com a correta incidência do imposto, enfim, nessa definição, né, de em qual ato é que ele vai incidir, é justamente a responsabilidade tributária que a lei impõe para os tabeliantes, né? Se você vai fazer a escritura, embora você tenha entendimento de que só incide no registro, se a lei impõe aos tabeliantes a obrigação, a responsabilidade pela conferência e pela, né, por ver se o tributo está recolhido, né, sob pena de responder em seu lugar, né, você acaba tendo um reforço, né, dessa situação e uma dificuldade para o contribuinte. Então, eu queria passar a bola aqui para a professora Bettina, né, com enfoque já nessa questão da sujeição passiva, professora.
Eu acho importante destacar alguns aspectos, Ricardo, do que o Rodrigo colocou, do fato gerador, para que a gente possa fazer uma reflexão concatenada e, enfim, bastante clara, porque nós temos aí vários aspectos a serem considerados na tributação do ITBI e que foram, felizmente, sopesados pelo Supremo Tribunal Federal nessa decisão que é objeto da nossa conversa de hoje. Então, o que é importante em relação ao ITBI, como já adiantou em parte o Rodrigo? O imposto tem um fato, podemos falar em fato gerador, né? Realmente, essa era uma restrição do professor Geraldo Taliba, de quem eu tive a satisfação de ter sido aluna, e ele dizia que a gente fala fato gerador em concreto, fato gerador em abstrato, ou a gente fala em hipótese de incidência, que é a lei, né? E o fato jurídico tributário, que é o fato concreto. no nosso caso, quando alguém realmente realiza uma transmissão de propriedade por ato inter vivos, né? Então, a lei prevê hipoteticamente realizar a transmissão de bem imóvel por ato inter vivos, está sujeito à incidência do imposto sobre transmissão. E aí, na prática, alguém concretamente vai lá e compra um imóvel. Então, nós temos um fato concreto, aquele que você chamou de fato jurídico tributário ou fato gerador em concreto. O que acontece em relação ao ITBI é exemplo do que ocorre em relação aos outros impostos do sistema tributário. Nós temos, no caso dos impostos, a incidência quando há, e eu sei que é um tema que é da sua predileção, pelo menos quando eu estava se dedicando ao direito tributário, que é a incidência se dá em relação a manifestações de capacidade contributiva. Significa isso para quem está nos ouvindo e não tem aquela experiência mais profunda no direito tributário. Todos os impostos incidem sobre manifestações de riqueza, ou seja, eu fiquei mais rica, eu devo entregar, vamos assim dizer, uma parcela dessa riqueza ao poder público. Isso eu vou fazer através do imposto de renda, do IPTU, do ICMS, de todos os impostos. Fiquei mais rica, ganhei um dinheiro, um patrimônio, enfim, eu tenho que dar uma parcela, por isso que a gente fala em alíquota, né? O que é alíquota? Alíquota é uma quota, por isso alíquota é uma parcela da riqueza, ou seja, da base de cálculo, que o Estado atribui a si. Essa quota não pode ser excessiva a ponto de ser confiscatória. Então, essa alíquota tem que ser sempre razoável no sentido de que eu estou transferindo apenas uma parcela da minha riqueza ao poder público. Pois bem, no caso do ITBI, o que acontece? A alienação de um bem imóvel gera uma riqueza, tanto para aquele que adquire o imóvel, quanto para quem está vendendo o imóvel. Por isso, o Código Tributário Nacional permite que os municípios, ao editarem a lei referida pelo Rodrigo, elejam quem é o sujeito passivo, ou seja, o devedor do tributo. Se quem vendeu o imóvel e recebeu o preço, recebeu valores, e com isso ficou mais rico em razão disso, ou se quem adquiriu o imóvel e em razão disso ficou mais rico. Normalmente, os municípios elegem como sujeito passivo aquele que está adquirindo um imóvel, está incrementando seu patrimônio com a propriedade imobiliária. Então, essa pessoa vai tirar uma parcela da sua riqueza, ou seja, aquilo é o que eu chamei de manifestação de capacidade contributiva, e vai entregar isso ao poder público. Pois bem, então nós temos aí, normalmente, como sujeito passivo, ou seja, como devedor do ITBI, aquele que adquire uma propriedade imóvel numa transação inter vivos. E aí, por que que surgiu, então, essa decisão do Supremo? Porque essa pessoa passou a ser obrigada ao pagamento do tributo em vários municípios, como antecipou também o Rodrigo, no momento da escritura. Hoje em dia já é tudo eletrônico, mas é aqui eu vou entregar a minha idade, vamos assim dizer. Quem já levou um imóvel a registro pode ter recebido, vamos assim dizer, a escritura numa capinha onde está escrito lá, quem não registra não é dono, né? Uhum. Então, qual é o fato gerador aí? Nós temos aqui uma intersecção com direito civil e conceitos de direito civil, e aí a gente aplica o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que diz que a gente, no direito tributário, deve se valer, em algumas circunstâncias, de conceitos de direito civil. Então, o que acontece? É o registro que transfere a propriedade, efetivamente. Mas muitos municípios ignoram essa situação e antecipam a ocorrência do fato gerador em concreto, vamos assim dizer, ou do fato jurídico tributário, e determinam o pagamento de tributo já na escritura. E, para dar efetividade a essa regra, o que acontece? O Código Tributário Nacional estabelece uma regra de sujeição passiva. O que ele diz? Que o tabelião é responsável pelo recolhimento do tributo no momento da escritura. E aí vem toda a discussão. Se quem não registra não é dono, como que eu posso ser obrigada a pagar o tributo antes da ocorrência do fato gerador. Porque o fato gerador vai ocorrer com a transmissão da propriedade. Essa, consequentemente, vai ocorrer com o registro. Quando eu tenho uma escritura, eu não tenho nada no mundo jurídico, vamos assim dizer, nada de relevante para o direito tributário. A gente diz que o direito tributário recai sobre fatos jurídicos, fatos juridicamente relevantes para o direito tributário. É juridicamente relevante para o direito tributário a transmissão de propriedade. Mas se é assim, por que os municípios exigem o tributo antes da transmissão da propriedade? É uma exigência sem dúvida inconstitucional. Se não houve transmissão de propriedade, não houve manifestação de capacidade contributiva, não houve manifestação de riqueza. E se eu não manifestei riqueza, eu não devo pagar o tributo. Mas, sabedores da impertinência dessa exigência, os legisladores, já ao complementar, o legislador complementar do CTN, ajudando o legislador ordinário dos municípios, disse o seguinte: olha, tabelião, você tem que chegar para o sujeito que está comprando o imóvel e pedir o dinheiro do ITBI e fazer o recolhimento. Porque se você não fizer isso, você passará a ser devedor do tributo. Então, nós temos aí uma regra de sujeição passiva, que é uma hipótese de responsabilidade por transferência. Há uma transferência de responsabilidade pelo pagamento do tributo do contribuinte mesmo, daquele que vendeu o imóvel, para o tabelião, que passa a ser, então, sujeito passivo. O que é sujeito passivo no direito tributário? Devedor. O devedor do ITBI é aquele que manifesta a capacidade contributiva. Então, é o que vende o imóvel. O que que fez a legislação? Falou: olha, eu sei que quem tem que pagar o tributo é o contribuinte, é quem vendeu o imóvel. Mas acontece que numa negociação imobiliária, ele vai ter que pagar o preço do imóvel, ele vai ter que pagar os emolumentos cartoriais, ele vai fazer uma reforma. E aí o que que vai acontecer? É possível que ele nem pague o tributo. Então eu quero que o tributo seja pago antes. Antes eu. É o que o município diz, né? E se não for assim, o tabelião vai pagar do bolso dele. Ele tem que fiscalizar esse recolhimento pelo contribuinte. Então, dificilmente a gente consegue sair de um tabelião sem deixar o dinheiro com ele lá para ele pagar o ITBI. Por quê? Porque ele sabe que ele vai pagar do bolso dele se efetivamente o tributo não for pago. Isso pode acontecer? Nós temos uma regra na Constituição Federal, que é do 150, parágrafo 7º, e que permite a antecipação do pagamento de tributos. Essa regra, a constitucionalidade dela, ficou 9 anos sendo apreciada no Supremo Tribunal Federal. E eles, na minha opinião, absurdamente, reconheceram a constitucionalidade. Ela normalmente é aplicável ao ICMS, mas não há ressalva na Constituição. De qualquer maneira, não há ressalva em relação aos outros tributos. De qualquer maneira, me parece que o Supremo andou bem ao decidir, então, que o tributo tem que ser pago, o ITBI, após o registro, ou seja, após a manifestação de riqueza.
Deixa eu dar um passinho para trás aqui, professora. A professora citou muito bem o artigo 110 do CTN, né, que eu acho que ele é bem relevante aqui nessa discussão, quando estabelece que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. E esse artigo ele acaba sendo muito aplicado, né, em discussões, porque o legislador tributário, né, ao exercer a competência tributária nas esferas federal, estadual e municipal, acaba às vezes tentando forçar a barra justamente na definição, né? Na definição da hipótese de incidência, ele acaba tentando estender. O que que na prática aqui a gente tem, né? Vamos botar em termos de legislação para situar bem essa discussão sobre o ITBI. O artigo 1245 do Código Civil, né? Aqui está a nossa intersecção, ele estabelece que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então, quando a gente tem lá um imposto, que a própria definição constitucional dele é na transmissão da propriedade imobiliária, imobiliária, eu tenho uma regra clara aqui de direito privado, né? Tá no Código Civil, estabelecendo que essa propriedade ela só se transfere com o registro. Né? Então, o legislador municipal, ele não pode criar uma definição diferente dizendo que a propriedade já se transfere na escritura, por exemplo, para tentar antecipar esse recolhimento. Queria devolver agora a palavra para o Dias para, a partir dessas definições aqui, a gente aprofundar um pouco a discussão.
Estou aqui me deliciando com a aula da professora Bettina aqui e ouvindo vocês. Vamos lá. Nesse ponto específico que você colocou e pegando um gancho do que a professora Bettina trouxe também, a questão aqui também envolve não só a antecipação, né, do ITBI ou a possibilidade de antecipação do ITBI nessa situação, mas também a possibilidade de cobrança em duplicidade ou mais de duas vezes até em função de transferências ou de cessão de direitos que não se constituem em transferência de propriedade. Uhum. Então, a assinatura, por exemplo, de um compromisso de compra e venda que foi cedido e que foi novamente cedido para outra pessoa, muitos municípios exigem a cobrança do ITBI nessas cessões de compromissos de compra e venda e que não representam transferência de propriedade. Portanto, não se trata tão somente de uma antecipação em algumas situações, mas da possibilidade de uma cobrança sobre um único fato gerador futuro que culminaria na transferência efetiva da propriedade, que a gente costuma chamar, né, das cessões historiadas, né, aquilo que vem sendo contado na matrícula por conta até da questão do princípio da continuidade aí da matrícula. Mas, enfim, acho que esse é um ponto importante para a gente olhar também, já que não se trata tão somente aí da antecipação. E quando você trouxe o 1245, é lembrar também, dentro dessa restrição, vamos colocar, da competência constitucional dos municípios para poder cobrar, como eles tentam ampliar, né, antecipando o fato gerador, às vezes também ampliando a materialidade desse fato gerador. O Código Civil, quando ele fala, né, de direitos reais e da propriedade, ele trata em situações distintas com instituição de um direito real, que não é transferência, e a própria transferência e a extinção. A instituição de um direito real, ela também não é fato que gera a possibilidade de cobrança de um ITBI. Então, situações que eu vejo, por exemplo, como instituição de direito de superfície, situações nesse sentido, elas não dariam aí direito aos municípios, já que a base constitucional e o que o legislador constitucional determinou é transferência. Ele não falou instituição e nem extinção, que se elegeu como base possível de ser cobrado, né, como materialidade possível de ser cobrado o ITBI, é a transferência. E a transferência, segundo o Código Civil, que conversa com o direito tributário pelo 110, lá do CTN, é a transferência que se dá mediante registro do título translativo, aí, né, que acontece no registro de imóveis. E aí eu queria trazer uma provocação aqui para a gente também a pensar na leitura do 156, inciso 2 da Constituição. Porque, como bem colocou o Ricardo no início da nossa conversa, esse dispositivo fala o seguinte, né, que compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. O que é a provocação que eu queria colocar aqui para a gente? Como que é a leitura que a gente deve fazer desse dispositivo? Eu tenho aqui duas materialidades que são possíveis de tributação pelo ITBI: a transmissão por ato, né, de inter vivos, por ato oneroso de bens imóveis, e a transmissão de direitos reais sobre imóveis. Ou há também, na linha do que tem sido defendido pelos municípios, a possibilidade de cobrança do ITBI da transmissão que ocorre por cessão de direitos à sua aquisição, ou seja, uma cessão de direito obrigacional e não uma cessão de direito real. Qual seria a forma da gente ler esse dispositivo do 156? Me parece que o STF leu esse dispositivo com duas materialidades aqui. Eu posso cobrar na transmissão de bens imóveis e na transmissão de direitos reais sobre imóveis. E aí, a exceção, ou seja, onde eu tenho ali o campo da imunidade constitucional, ela atinge as transmissões que são realizadas por garantia. E aí, aqui também dizendo o seguinte: olha, cessão de direito obrigacional, ou seja, os compromissos de compra e venda que são cedidos, ainda que por escritura pública, desde que não registradas, né, elas não estariam aí dentro do campo de incidência do ITBI. Então, eu queria colocar essa provocação aqui para a gente pensar também se essa é a linha mesmo do STF. E só para encerrar aqui essa parte da minha participação, dizer o seguinte, pegando também um gancho do que a professora Bettina colocou em relação aos tabeliães, em São Paulo, o que acaba acontecendo é que alguns tabeliães, o que eles fizeram? Para evitar ou para garantir que eles não estão descumprindo o dispositivo lá do Código Tributário Nacional, salvo engano, acho que é o artigo 134, inciso 6, eles estão entrando com medidas judiciais, solicitando ao Poder Judiciário que, na linha de entendimento jurisprudencial, já que já vinha sendo consolidado e agora com a decisão do STF, os tabeliães sejam dispensados da exigência do ITBI por ocasião da realização da escritura pública. Então, mais um ponto aí para a gente deixar aqui para conhecimento dos nossos ouvintes. Devolvo a palavra para você aí, Cadu.
Pontos todos muito interessantes. E até no que você falou agora dessa situação dos tabeliães, é uma classe que sofre muito, né? Muito criticada, mas que acaba ficando numa posição complicada, né? Justamente porque a legislação municipal impõe essa cobrança, mesmo que seja ilegal, acaba tendo que, né, se incomodar, que se defender, e é muito desagradável. Eu até estava relendo aqui a decisão do Supremo com uma clareza, né, agora em repercussão geral, e pensando como que os municípios vão reagir, né? Se vão rever as suas legislações e tirar essa obrigação, tanto na obrigação em si, como obrigação dos próprios tabeliães de fazer essa checagem. Mas é interessante você trazer essa nova leitura também, né, da própria materialidade, porque justamente a cessão dos direitos, essa questão, né, da cessão dos direitos de compra do imóvel, é que acabou sendo o enfoque desse acórdão, né, que a gente está tendo como gancho no episódio de hoje, que é essa decisão do STF, né, na repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo, 1.294.969, e que realmente, assim, com enfoque na cessão, reforçou essa conclusão nossa sobre o fato gerador ocorrer apenas com o registro. Mas eu vou devolver a palavra para a professora Bettina para comentar, enfim, de todas essas questões que o Rodrigo trouxe, professora, né, o que a professora gostaria de comentar em cima.
Eu acho muito apropriadas e interessantes as questões trazidas pelo Rodrigo. Eu, de fato, acho que são duas materialidades, são dois fatos geradores previstos na legislação e ambos revelam, vamos assim dizer, como eu havia dito, a questão da manifestação da capacidade contributiva. O que me chama bastante atenção é esse pleito judicial dos tabeliães que ele relatou, no sentido de serem dispensados da sujeição passiva, porque no que isso implicaria ou como isso poderia ser feito pelo judiciário? O que, que o tabelião, eu imagino, pode fazer chegando junto do judiciário ali, enfim, exercendo seu direito de ação e falando: olha, me dispense da responsabilidade de fiscalização do recolhimento do tributo, sob pena de eu mesmo ter que pagar do meu bolso. Agora, o judiciário só poderá fazer isso a partir do momento que ele reconhecer a inconstitucionalidade da regra estabelecida no Código Tributário Nacional que atribui essa sujeição passiva ao tabelião. E aí nós teríamos todo um sistema posto em risco. Que sistema? Se o judiciário realmente reconhecer a inconstitucionalidade dessa forma de sujeição passiva ou dessa exigência que é feita em relação ao tabelião, ele vai ter que reconhecer a inconstitucionalidade de muitas outras hipóteses de sujeição passiva. Então, assim, eu tenho absoluta convicção que um dos temas mais difíceis de direito tributário é a sujeição passiva tributária. Tenho a experiência de lecionar em várias especializações só esse tema aí por 4 horas, porque realmente é um tema complexo que poucos entendem a fundo. E que o que é o tema da sujeição passiva? Existe no direito tributário um mecanismo que diz o seguinte: que todos nós somos fiscais uns dos outros, tá? Isso para reduzir a necessidade de um efetivo de auditores fiscais, de tornar mais eficiente a arrecadação. Então, há muitas situações que o CTN previu que nós, pessoas físicas, naturais, devemos fiscalizar uns aos outros. E se a gente não fizer, não cumprir esse mônus, esse ônus que a lei está nos dando, a gente passa a ter que pagar o tributo que o sujeito que manifestou riqueza deveria pagar. Isso causa um choque, principalmente nos alunos de graduação da gente. E em mim, quando eu aprendi esse tema, eu me lembro que falei para o professor Geraldo Taliba, mas como assim? Uma pessoa que não manifestou riqueza, como é o caso do tabelião, por exemplo, ele não comprou nem vendeu nada, ele está lá fazendo a função dele, vai ter que tirar do bolso dele o dinheiro do tributo? Isso é inconstitucional. E aí o professor Geraldo Taliba falou, não, não é. E o raciocínio é bastante complexo. Então nós temos aqui um professor no Paraná, que é o Marçal Justem Filho, e que escreveu um livro sobre sujeição passiva tributária, onde ele explica a constitucionalidade desses mecanismos, como é o caso do tabelião. Nós temos outros. Nós temos no ambiente empresarial formas de fiscalização uns pelos outros. Nós temos os pais que têm que fiscalizar os tributos devidos pelos filhos, o administrador, já que nós estamos falando em propriedade aqui, em propriedade imobiliária, o administrador deve fiscalizar o recolhimento dos tributos que administra, senão ele vai ter que pagar do bolso dele. Isso causa um impacto para o leigo, no sentido de falar, mas como que é? O que é esse administrador? O que esse tabelião tem a ver com o peixe? Eles não compraram nada, não venderam nada, mas o que, que são essas formas que o CTN descreveu? São formas de assegurar que o tributo vai ser pago. E aí eu estou incumbindo alguém de fiscalizar. Essa pessoa, temendo ter que pagar do bolso dela, vai fiscalizar o recolhimento do tributo. E aí, lógico, é muito difícil explicar toda essa constitucionalidade no tempo limitado que nós temos aqui. Assim como é difícil de entender o livro do Marçal, que explica muito bem por que é constitucional a sujeição passiva ou as formas de sujeição passiva. Então, tudo isso eu digo no sentido de refletir o que será que os tribunais vão falar para os tabeliães que estão indo buscar o amparo jurisdicional, no sentido de que eles estariam livres desse ônus, vamos assim dizer. Lógico, embora os temas estejam intercalados, o recolhimento do ITBI na escritura e a sujeição passiva, lógico, eles são temas que têm enfoques diferentes. Esse passo que o Supremo deu, já deu há 4 anos, mais ou menos, e a gente vê que os municípios não se mexem para alterar a legislação. Por quê? Tanto medo que eles têm de que quem comprou imóvel não vai pagar o tributo. Então, logo, logo, vamos ver uma enxurrada de ações contra as leis municipais que não se adequaram à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo, eu me lembro que há muito tempo essa antecipação do recolhimento do tributo na escritura me causava tamanha indignação, e eu falava isso para os meus alunos, enfim, para aqueles com quem eu lido no direito tributário, como que pode exigir imposto antes da ocorrência do fato gerador? Eu sinceramente não sei como que o Supremo, que ginástica que ele fez para reconhecer a constitucionalidade 150, parágrafo 7, que autoriza essas antecipações. Mas isso é Brasil, e enfim, nós estamos aqui, a gente está vendo outras coisas que chamam mais atenção que isso. Então, acho bastante interessante essa questão trazida pelo Rodrigo, que é o pleito dos tabeliões.
Professor Bettina, o que eu entendi aqui, a posição do TJ de São Paulo, talvez tenha ido numa linha não de afastar a aplicação lá do 134, mas de fazer uma leitura no seguinte sentido, que essa exigência em relação aos tabeliões e escrivães, ela só poderia ser feita na ocorrência do fato gerador. Então, aí ele faz uma diferença, ele diz, olha, na escritura eu não posso aplicar o 134.6, mas lá no registro eu posso. Entendi. Então eu vou tirar de vocês a responsabilidade ou afastar essa aplicação só ali na escritura pública. Agora, lá no registro vocês têm que pagar sim, e ele vai nessa linha. Então, eu acho que eles pegaram um pouco nessa linha para poder dar essa interpretação, ou enfim, esse conforto, né, para os tabeliães aí, que ficam numa situação delicada, né?
Ficam.
O STF diz que não tem que recolher, como é que eu faço, né?
Pois o contribuinte já tem antipatia, né, com o cartorário, ainda fica incomodado, que é ele quem tem a missão chata de exigir um tributo de forma inconstitucional.
É, exatamente. Não, mas é apropriado, eu acho, essa decisão do TJ, porque realmente dá efetividade efetividade para a decisão do Supremo, né? Então, se o Supremo disse que é só com o registro, a regra da sujeição passiva só se aplica no momento que é o registro.
Deixa eu só puxar o gancho, a professora já tinha citado na primeira fala dela, o 150, parágrafo 7º da Constituição, né, que é justamente esse artigo que fala não sobre definição do fato gerador, mas fala na possibilidade de antecipar se o recolhimento, né, a exigência do recolhimento de um imposto é devido por um fato gerador que acontecerá ainda no futuro, né? Que para o ICMS realmente o Supremo, né, entendeu, né, já reconheceu a validade, e que alguns municípios passaram a aplicar, a tentar aplicar para o ITBI. É o caso do município de Salvador, que previu na legislação e tomou esse cuidado de não dizer que estava antecipando a definição do fato gerador, mas passou a cobrar o ITBI, não na escritura, mas na promessa de compra e venda, com essa justificativa. Olha, eu não estou dizendo que a promessa de compra e venda é fato gerador do ITBI, mas eu estou determinando que você faça o recolhimento antecipado, assegurando a restituição caso essa promessa de compra e venda acabe não se concretizando. E esse caso do município de Salvador, né, que também aconteceu no Rio de Janeiro, foi parar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski chegou a conceder uma liminar em suspensão de segurança para permitir essa antecipação, mas, felizmente, aí num julgamento da turma, nós temos um precedente da relatoria do ministro Fachin, no agravo recurso especial número 759-964, que aí, justamente, retomou essa jurisprudência de que o fato gerador é o registro e que esse dispositivo constitucional, 157º, ele não foi pensado para situações como a compra de um imóvel, em que você vai pegar uma promessa de compra e vai antecipar, né, o recolhimento do imposto, mas só para colocar que quanto a esse entendimento especificamente do 157º, o STF também já tem jurisprudência dizendo, ó, não se aplica aqui, né, você não pode cobrar o ITBI antecipado com base nesse entendimento. Pessoal, como sempre acontece no nosso podcast, a gente sempre tem, né, no começo assim, poxa, tem tanto tempo, a gente vai poder falar de tanta coisa, e a verdade é que a gente já está caminhando aqui para o final do nosso tempo. Eu vou deixar rapidinho considerações finais sobre tudo que a gente já falou aqui, começando pelo Rodrigo Dias.
Esse tema, como você colocou, é um tema que tem diversas possibilidades de discussão, e acho que eu colocaria, encerraria aqui minha fala sobre o tema dizendo assim, que é muito importante que as pessoas busquem seus direitos, né? E é só assim que a gente consegue fazer com que as legislações sejam adaptadas e que a Constituição seja efetivamente cumprida. O que a professora Bettina colocou em relação aos municípios de não alterarem as leis, a gente não pode compactuar com leis inconstitucionais com a finalidade de permitir ou de garantir a arrecadação. Acho que hoje a gente tem tecnologia, existem aí diversas formas que os municípios dispõem para conseguir cobrar aquilo que efetivamente é devido e de quem efetivamente é devido. Então, esses excessos causados pelos municípios, a gente entende, né? Porque há muita situação de abuso, enfim, mas não é pela instituição de leis inconstitucionais que a gente vai resolver esse problema. E finalizar dizendo que a função, né, do Poder Judiciário é trazer segurança jurídica, e eu acho que é disso que a gente precisa para que esse país possa efetivamente se tornar um país com um bom desenvolvimento econômico. Não adianta também a gente alterar a lei se a gente não tem um judiciário que efetivamente pauta e preserva esse norte, esse entendimento, enfim, essa segurança de que aquilo vai ser interpretado de uma determinada forma e de maneira perene, né? De uma maneira que vai continuar sendo aí, seguindo a mesma linha. Então, acho que essa é a minha conclusão que eu queria colocar para vocês.
Perfeito, perfeito. Rodrigo, assina aí embaixo. Professora, alguma consideração? Não é para se despedir ainda, tá? A gente ainda tem o Ibradicas depois, mas ainda sobre o tema aqui, algum arremate?
Em relação ao tema especificamente, acho importante destacar que o ITBI é um imposto bastante importante e às vezes os tributos municipais em geral, às vezes chamam um pouco a atenção em razão do acanhamento da arrecadação que eles podem eventualmente gerar. né? Então, às vezes, eles ficam meio deixados de lado, o que me incomoda bastante, porque eu sou bastante municipalista. Eu estive no Conselho de Contribuintes do município de Curitiba aí por aproximadamente 12 anos, com alguns espaços intercalados, então gosto muito da tributação municipal, e às vezes me chama atenção mesmo essa pouca curiosidade científica e prática em relação a determinados impostos, que é o caso do ITBI, muitas vezes até do IPTU. O que chama mais atenção na tributação municipal é o ISS, exatamente porque gera maior arrecadação. Agora, o ITBI, por exemplo, é um tributo que é extremamente relevante, que a gente vê hoje em dia nos planejamentos familiares e sucessórios, por exemplo. Então, ele precisa ser realmente alvo de uma preocupação dos tribunais e de uma investigação maior, como fez efetivamente o Supremo Tribunal Federal. Acho que esse podcast realmente é muito importante por trazer à baila aí uma situação tão importante, enfim, tão concreta que existe em relação ao ITBI.
Muito bom, pessoal, muito legal. Estou aqui hoje com o Dias, né, que é o meu companheiro aí de tantas batalhas, companheiro do Ibradim, né, com quem a gente compartilha tantas discussões bem técnicas e práticas. E estou aqui também tendo o privilégio de retomar, né, o contato com a professora Bettina, com quem eu tive aula. Aprendi a ter gosto justamente pelos mestres aí, Geraldo Ataliba, professor Paulo de Barros Carvalho. Estou muito saudosista aqui, lembrando daqueles bons tempos de Federal do Paraná, professora.
Delícia, que delícia.
IBRADicas.
Bom, vamos lá então, vamos para o nosso quadro IBRADicas. Nesse quadro a gente deixa aí alguma dica, né, alguma recomendação, pode ser de leitura, de vídeo, né, para o nosso ouvinte. Eu vou deixar aqui já, é um teaser, né, a gente vai estar lançando uma coletânea pelo Ibradim, justamente organizado pelo Rodrigo Dias aí da Comissão de Tributário, e eu tenho um artigo justamente sobre o ITBI, mas com enfoque na base de cálculo, né, que é outro tema que abre assim um leque tão grande, a questão do valor venal de referência. Tem muita coisa bacana, tem esse meu artigo e vai ter vários outros artigos muito interessantes. Eu já deixo a dica aí para quem acompanha o Ibradim para ficar de olho nessa publicação. Professora Bettina, alguma dica aí para os nossos ouvintes?
Olha, eu acho que quem sabe uma dica de pauta aí para uma próxima reflexão, que foi, e essa sim, uma decisão recente do Supremo também sobre TBI, sobre a imunidade em relação à TBI, no sentido de que ela não alcança os valores dos bens que excederem o limite do capital social ser integralizado. Esse tema tem a conexão com o que eu falei de planejamento sucessório, familiar, enfim, e torna mais concreta essa afirmação que eu dei no sentido de que o ITBI tem sido alvo, vamos assim dizer, de uma maior preocupação dos tribunais e do Supremo Tribunal Federal. Então, a dica que eu dou é para quem gosta de ITBI, entrar no Google aí, enfim, ou no STF, examinar o tema 796 de repercussão geral, porque daí vai conhecer a mais nova decisão que existe em relação ao ITBI.
Muito bom, tema riquíssimo mesmo, professora. Dias, o que você manda aí pra gente?
É sempre bom a gente olhar todos os lados de um tema, né? Então eu vou deixar de dica um livro de um grande amigo meu, que é auditor aqui de São Paulo e hoje subsecretário, eu acho que ainda, o assessor especial aqui da Secretaria de Fazenda de São Paulo, que é o Alberto Macedo, e tem um livro sobre ITBI, aspectos constitucionais e infraconstitucionais. É um livro bastante importante. Concordo muito com a colocação da professora Bettina sobre a importância dos tributos municipais. Eu acho que é fundamental a gente dar importância devida a eles. Sinto muito isso aqui também em São Paulo. Fica aí a dica do livro do Macedo e um convite, na verdade, para que as pessoas que tenham interesse venham participar da nossa Comissão de Direito Tributário, onde a gente traz discussões como essa que nós tivemos aqui hoje no nosso podcast, falando sobre diversos temas de TBI, ganho de capital, enfim. E uma última dica são as nossas cartilhas de diversos temas também aí da Comissão de Direito Tributário.
Música.
Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que o nosso tema foi riquíssimo, foi muito interessante. Espero que o nosso ouvinte aí em casa tenha apreciado e convido para conhecer mais o Libradim e convido também para escutar aí os nossos outros episódios do podcast, que sempre tem temas muito interessantes. Dias, obrigado, meu irmão.
Obrigado, Ricardo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Professora Bettina, um prazer imenso também. Gostaria de contar com a professora também para algumas reuniões da nossa comissão. Farei um convite especial para recebê-la também na nossa comissão. E dizer assim, prazer imenso. Queria agradecer novamente pelo convite do Ibradim e desejar para todos aí uma ótima semana, enfim, todos se cuidem aí, que a gente consiga fazer com que esse Brasil volte a ser um país bom para todos, enfim, e que a gente possa continuar exercendo as nossas atividades com tranquilidade e saúde. Obrigado a todos.
Valeu, Dias. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e reforço o convite do Dias para estar mais em contato conosco aí, né? Seria bem legal poder tê-la numa reunião da nossa comissão aí, compartilhando todo esse conhecimento que a gente sabe que você tem.
Muito obrigada, foi uma satisfação imensa, foi uma conversa muito gostosa, muito suave. Direito tributário é sempre muito árduo e penoso, as pessoas têm várias restrições. Eu acho que a gente teve a aptidão aqui nessa conversa de trazer de uma maneira suave, interessante, a questão do TBI. Então foi uma grande satisfação para mim participar desse bate-papo e, lógico, estou à disposição para continuar conversando de direito tributário com vocês, com o Rodrigo, adorei a exposição do Rodrigo, com você, Ricardo, foi muito bom renovar aí o contato.
Valeu, muito obrigado e até a próxima.
Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.